Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar aí? Com a sua permissão, chegando aí perto, só para dizer bem-vinda, bem-vindo você que caiu do céu hoje. Eu não sei que horas você caiu do céu, mas que bom que você está aí, está no fluxo. Que bom que eu também estou, porque assim a gente pode celebrar. A vida é a arte do encontro. Que bom que a gente tem, além da possibilidade do encontro presencial, limitada nesses tempos de pouco fluxo por causa da pandemia, mas a possibilidade de outros encontros através das redes sociais. Eu sou daqueles privilegiados que desde muito antes de você estar na mídia, eu já estava através do analógico das rádios, quando eu comecei há 40 anos. Então eu já vivia esse benefício de pessoas que chegavam, pessoas que se conectavam, que se comunicavam comigo através da audição. E hoje, com tanta transformação, eu posso chegar aí perto de você. E você também pode chegar aqui perto, através do chat, através da conversa, através do diálogo rápido. Nem precisa mandar carta. Viu só como a gente tem possibilidades hoje? A comunicação é o que fez a gente desenvolver uma série de competências humanas. A partir da comunicação, dessa revolução cognitiva, é que a gente cresceu. A gente cresceu, é claro, do ponto de vista prático, mas cresceu com possibilidades de conexões de alma e de coração e de propósito, de intuição, de inteligências sutis que estão por aí e que colaboram para que a gente se reconheça. Muito bom te reconhecer nesse encontro. Muito bom que você escolheu estar aqui para elaborar também ideias sobre esse mundo, esse lugar onde a gente vive. E a gente vive colaborativamente, cooperativamente. E é isso que é bom. Por isso que eu tenho uma satisfação muito grande, desde não sei quanto tempo, quando eu saio do meu silêncio para chegar no microfone para abrir, só para dizer feliz dia novo, celebrar a sua chegada, a sua presença no mundo. E isso você vai fazer também do lado de fora, isso você vai fazer em cada comunicação. Celebre o encontro antes de entrar no assunto que você tem para o dia de hoje. Celebre o encontro antes das cobranças também. Celebre o encontro consigo mesmo diante do espelho. São muitas possibilidades a cada amanhecer. São muitas possibilidades de exercer esses talentos que você tem aí inatos. São muitas possibilidades, tempo e jeitos de abrir seus apps para soluções que existem a partir de você. Para ser feliz, para fazer feliz, para produzir, para colaborar. É isso tudo que a gente faz todos os dias. Bom, bom te encontrar, viu? Que bom que você está aí. Com a sua beleza, com seu charme, com seus conhecimentos acumulados, com as suas experiências, também com as suas dores aí que dá um tempero. E que te dá também muita experiência e sabedoria. Que bom que você está aí também com seus sonhos, que te dá uma projeção para o futuro, combinada com a esperança. E aí você entra com todos os fundamentos, com todas as coisas práticas, com todas as ferramentas desenvolvidas para ser melhor, fazer melhor. Não é bom? Vamos falar? Vamos conversar? Vamos trazer notícias boas? Vamos ver como é que está o mundo lá fora? Vamos ver quem tem o que dizer de bom, que esse é o nosso papo aqui, é o papo nutritivo. Você também tem o que dizer de bom? Você vai para o chat. Mas agora, vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui. Eu quero celebrar também um encontro com o Ulisses Galuti também, está andando comigo no rádio, na TV, nos eventos há muito tempo. Ele que monta esse setup, digamos assim, que é... que possibilita a gente ter tanto recurso aqui para falar com você. O Tiago, que também pilota todos esses recursos aqui na produção para permitir essa conexão. A Roberta, que está aqui comigo na apresentação. O Davi Aguiar, que está na transmissão para as rádios a partir da Rádio Positiva, a rede que se forma com a gente a partir de agora. O Isidro na pesquisa e você, que sempre chega junto com muito papo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo. Chega junto aí, Roberta, para dizer quem é que vem.
Feliz dia novo. A partir de agora tem conteúdo positivo no seu rádio, na sua rede preferida e no podcast Feliz Dia Novo. E também nas plataformas e no aplicativo Positive-se Rádio. Quem chega ao vivo pode entrar no assunto pelo chat do Facebook ou YouTube. Pode também mandar mensagens pelo nosso WhatsApp. Hoje o papo é competência para o futuro dentro do alinhamento do planejamento para a vida, que envolve várias áreas importantes para todos nós. Temos aqui hoje, mais uma vez, ela que está presente na história do programa também, a consultora, mentora e criadora da Academia de Competências Integrativas, Rebeca Toyama. Fique ligado, fique ligada, porque vale a pena. E eu já volto com destaques importantes. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, isso aí, Rebeca Toyama chega com a gente aqui hoje. Palavra-chave lá da agenda de tudo é pessoas. Diz a Indira Gandhi o seguinte: há dois tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure ficar no primeiro grupo, há menos competição lá. Então, você está aí no time dos que fazem as coisas. Mas eu, antes de entrar no assunto aqui, eu quero só conferir se ela já está por aqui, só para dar um bom dia, só para dar um oi. Oi, Rebeca Toyama, obrigado aí por acordar cedo, por estar com a gente logo cedo. Bom dia, feliz dia novo.
Bom dia, Irineu, bom dia a todos, muito feliz. Adorei a frase de abertura, fantástica, fantástica.
tem que ter iniciativa, né? Essa força de vontade, essa coisa é o que move. Nós vamos falar depois de competências para a vida toda, que é praticamente o tema da gente. Organização, planejamento estratégico para a vida, todas essas áreas que você estuda e trabalha com pessoas e grupos há muito tempo. Mas agora é só mesmo para dar um oi. Que bom ter você com essa carinha boa logo cedo aqui. Quem pode ver a carinha da Rebeca, que acessar aí às vezes, mas quem está ouvindo, olha, está aí, ela com muito ânimo, disposição, sempre essa simpatia. Como você sabe, o nosso programa aqui é de diálogos nutritivos e também de notícias importantes e boas. Você já acordou, deu uma olhadinha, destaca uma notícia boa para a gente aqui, dá uma notícia boa primeira do dia aí, vai. Tem?
A gente já está começando a receber pesquisas. Tem, claro, claro. A gente já
está
começando...
Deu uma congeladinha para mim aqui.
Eu?
Você está falando que a gente está começando a receber pesquisas. Opa, tamo aí. Ah, tá bom. Bom, já eu volto com a Rebeca então, porque a conexão é isso aí. É a internet, é sempre um meio, é um suporte que a gente tem. Sabe, antigamente no rádio que a gente falava, estivemos fora no ar por falta de energia em nossos transmissores? Agora é por falta de conexão. Mas antes de voltar com a Rebeca para o Bom Dia, a Boa Notícia, queria lembrar que hoje a gente precisa homenagear uma categoria de profissionais. Não que todos os profissionais não mereçam uma homenagem, mas a de hoje, especialmente nesses tempos, ela merece muito a nossa homenagem. Hoje é dia do enfermeiro e dia internacional da enfermagem. E por incrível que pareça e triste que pareça, nós no Brasil tivemos o maior número de enfermeiros infectados pelo Covid-19, justamente por estarem nesse time de frente no enfrentamento da doença, do lado das pessoas que foram as primeiras contagiadas, e naturalmente que eles, por estarem ali na linha de frente, também é a maior perda de profissionais nessa categoria no Brasil. Mas eu quero destacar aqui o porquê e a origem do Dia Internacional da Enfermagem, que é celebrado mundialmente desde 1965. Porém, essa data oficialmente está estabelecida a partir de 1974, a partir de uma decisão do Conselho Internacional de Enfermeiros. O dia 12 de maio foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, que é considerada a mãe da enfermagem moderna. Florence Nightingale, ela nasceu na Inglaterra, ela tinha nacionalidade inglesa, ela nasceu, na verdade, em Florença, na Itália. E aos 17 anos, Florence Nightingale, que era cristã anglicana, decidiu ser enfermeira, acreditando ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. Quantas pessoas você não conhece que chamam enfermeiras e enfermeiros de anjos, hein? Mas foi na Guerra da Crimeia, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que o trabalho de Florence se tornou mais conhecido e ela foi chamada de Dama da Lâmpada, instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor os feridos. Florence Nightingale fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo na Inglaterra em 1860. Aí então a nossa homenagem a todos os profissionais da enfermagem, estendido aí aos profissionais, aos técnicos, a todos, até minhas irmãs que trabalham na área de enfermagem, a Elaine e a Magali. Então quero homenagear todos vocês e vocês que estão trabalhando pesado, eu sei, desde que a gente teve que começar a enfrentar esse vírus. Bom, a nossa homenagem aqui do Feliz Dia Novo a vocês, anjos, vocês que como Nightingale estão aí sol a sol ou de lua a lua com sua lâmpada dando um pouquinho de luz para as pessoas. A Rebeca, deixa eu ver se está legal aí já a conexão com ela, se está no áudio legal. Você me ouve, Rebeca? Está tudo certo com você? Bom, é o seguinte, vamos seguir em frente, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você. Vamos olhar aqui o primeiro portal para saber como é que estão as notícias lá fora. Vou abrir aqui o portal da Exame para começar. O grande destaque é Onda Tech. Armac quer protagonizar o IPO da construção civil na B3. Marfrig, companhia, tem melhor primeiro trimestre da história, com lucro de 279 milhões. IPO suspenso. Atena Saúde suspende período de IPO 2 dias antes da estreia. B3, apetite por aquisições pode levar ofertas na Bolsa a 200 bilhões este ano. A revista Exame tem o seu assento em negócios, em economia. Vamos a outras notícias aqui do portal de Exame/Torres. Falas de Bolsonaro vão contra tudo o que temos preconizado. Em depoimento à CPI da Covid, o presidente da Anvisa discordou de declarações do presidente sobre vacinação. Pois é, a ciência é que tem que ter a voz firme nesse momento. Inclusive, diz que foi um absurdo a tentativa de mudar a bula da cloroquina. Uma das interferências políticas na ciência que a gente não pode ter. A política dela não faz bem em certos ambientes, como de negócios e tal, dela conseguir interpretar a voz do povo e conciliar aquilo que é justo, igual, e acabar com privilégios. Isso já vai ser importante. Vamos lá, mesmo com âncoras de grife, Dots luta para garantir IPO de 700 milhões. Brasileira recebe mesmo reconhecimento que Einstein, Mandela e Darwin. Pois é, na ciência, você pode depois aqui investigar essa história desta mulher aqui no portal de Exame. Brasil vai pagar aposentados no Canadá. Ontário leva e-votes por 3 bi. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você procura notícia boa que tem e você é uma boa notícia nesse dia. Eu chamo a Roberta para destacar a sua melhor notícia de hoje, ou a primeira notícia boa de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O futuro, a sustentabilidade e os novos consumidores mexendo com a tradição. Harley Davidson lança a marca de motocicletas totalmente elétricas. A marca será LiveWire, o mais recente esforço da empresa para aumentar as apostas no mercado de veículos elétricos em rápido crescimento. Batizada com o nome da primeira motocicleta elétrica da Harley, que foi lançada em 2019, a divisão LiveWire está programada para lançar sua primeira motocicleta de marca em julho. O objetivo é atrair a próxima geração de pilotos mais jovens e ambientalmente mais conscientes.
É isso aí, você vê mesmo uma tradição aí de 100 anos dessa máquina que eu tanto adoro também, agora a máquina elétrica. É, tem que se adaptar aos tempos, a tradição perde para o consumo. Quando o consumidor começa a entender que o mundo sustentável é mais interessante, tem que mudar, tem que evoluir. Olha, a frase musical do dia hoje aqui também da Agenda Atitude, para sempre deixar uma música tocando na sua cabeça, uma música muito positiva do Cidade Negra, do Tony Garrido, do Gama. A vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Com a fé no dia a dia te encontro. Com a fé no dia a dia encontro a solução. É isso aí. Lembrou da melodia? A vida ensina e o tempo traz o tom. Não quero ouvir o Irineu cantar mais do que isso, senão daí A música não vai tocar, vai ser um ruído na sua cabeça. Mas lembre de uma música que você gosta sempre, para deixar tocando na sua cabeça. Eu não posso tocar músicas aqui no YouTube e tal, né? Porque a gente não tem ainda um modelo de pagar os direitos autorais dos músicos. Se a gente colocar, pode mutar tudo aqui. Mas é o seguinte, antes ainda de trazer a nossa Rebeca Toyama, espero que esteja tudo bem já com a conexão dela, mas vamos aqui chamar para ver como é que os astros estão influenciando nesse dia, podem influenciar nesse dia, o seu trânsito aí, o seu temperamento. Diga aí o que o Elmer Baumgratz leu dos astros hoje, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta quarta-feira tem um quê de despreocupação e alegria, mas também seriedade e comprometimento, o que permite maior competência em seu desempenho e obtenção de resultados positivos em sua vida profissional. Esta é a hora para fazer bem feito e se orgulhar de sua performance. Hoje, o plano mental se harmoniza com a capacidade para realizar. As ideias fluem conectadas com a realidade. A adaptabilidade sintoniza com o senso de dever. Ou seja, você pode encontrar novas maneiras para lidar com seus compromissos e resolver os assuntos do dia. Pontos fortes: despreocupação, flexibilidade, esperteza. Pontos fracos: despreocupação, desorientação, esperteza.
Esperteza, viu aí, ó? Mas enfim, tem os astros, tem as suas crenças, tem os seus sonhos e o seu poder de vontade aí, a sua força de vontade é que vai mover o mundo. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já chegou logo cedo, que está assistindo aqui na primeira fila, esse rádio, esse podcast, esse programa transmitido em rede, quem chega ao vivo para falar com a gente, Rafael, Ivani, quem mais aí, Virgínia, Leandro, Rena, pronto para aprender aqui. Anazinho vai aprender muito, que a nossa convidada tem muito o que dizer de bom. Tenhamos dia de muita produtividade. Alex Anjos Anjos, o Paulo Gonçalves, pô, tá com a gente desde o tempo de rádio. Thelma Ferreira César, Mike Henrique conosco. Que bom ter você aqui com a sua carinha. Carlos Alberto Machado, bom que você acorda cedo para ouvir coisa boa. Laudiceia Carreon, Renata Costa Cruz, Luciana Ferreira. Olha, eu vou querer, Sabrina Silva, colocar vocês aqui para conversar, tá? Quem tiver afim de fazer um papo comigo, sabe aquele negócio ouvinte no ar? Então, quero você também aqui, que a gente tem essa possibilidade, mas tem uma tecnicalidade aqui. Você no nosso WhatsApp pode se inscrever para entrar no papo com a gente a qualquer momento desse, tá? Liga pra gente no WhatsApp ou então deixa aqui no chat o seu WhatsApp pra gente entrar em contato e eu quero saber o que você tem de bom para dizer. A gente sempre tem uma horinha extra depois que termina a transmissão pra rádio, mas legal que você tá aqui com a gente. Vamos lá, agora falar um pouquinho dessa nossa convidada de hoje. Ela é mentora de carreiras e negócios e fundadora da ACI e a Academia de Competências Integrativas. Ela lida lá com aquilo que integra competência, inteligência, emoção, transforma propósito em carreiras, negócios, especialista em estratégia de carreira, bem-estar financeiro também, essa combinação toda, né? Possui formações em administração, marketing e tecnologia, atua há 20 anos como coach, mentora, palestrante, empreendedora, professora, colaboradora do livro Tratado de Psicologia Transpessoal, Perspectivas Atuais em Psicologia, volume 2. Integra também o corpo docente de pós-graduação da Alubrat, que é a Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal da Universidade Fenabrave e do Instituto Filantropia. Vamos para o nosso diálogo nutritivo do dia.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Competências para a vida toda. Estou torcendo aqui para a nossa conexão ser suficiente agora. Direto do Rio de Janeiro, Rebeca Toyama, tudo bem aí?
Tudo jóia. Posso falar a minha boa notícia? Porque eu acho que tem bastante.
Dá sua boa notícia agora que a gente consegue te ouvir.
Legal. A gente tem já recebido algumas pesquisas, Irineu e todos que estão aqui com a gente, principalmente dos Estados Unidos, que a ida das crianças para a escola, exatamente com os devidos cuidados, principalmente a máscara, elas não agravam a questão do contágio. Isso tem ajudado alguns governos, espero que aqui no Brasil isso também traga algumas reflexões, da gente encarar com mais seriedade esse período escolar das crianças. Então, agora com algumas pesquisas mostrando que isso não oferece tanto risco com os devidos cuidados, Eu fico feliz, né? É uma boa notícia para a gente revisitar esse assunto. Né? Aqui no Brasil a gente já está há bastante tempo sem cuidar, sem olhar para isso. A gente acabou optando por abrir outras coisas e não olhar para a escola. E aí a gente acaba comprometendo as competências do futuro para essa geração que a gente está formando agora.
Pois é, um assunto mesmo, tem muitos educadores já defendendo isso, não que queiram determinar como é que vai se conter o contágio, mas para se olhar exatamente o impacto que tem e como organizar isso, que essa incapacidade que o Brasil teve, como muitos outros países também, mas a gente aqui foi, assim, clássico, né, na incapacidade de comunicação, de gerenciar justamente essas características pontuais. E a educação, isso... seguramente está sofrendo muito com isso, especialmente as crianças nesse processo, como você disse, importante para o desenvolvimento social, cognitivo delas. Mas, Rebeca, que bom ter você aqui. Você já esteve com a gente tantos eventos, tantos conteúdos mesmo de rádio. E a gente falar de competência integrativa mais uma vez, talvez com esse foco. Por que que você chama integrativa mesmo? Por que que você chama de competência integrativa? E por que que você chama de competência para a vida toda?
Porque a gente costuma olhar muito para isso, né? Ele vai falar, mas é para carreira, tem que desenvolver competências para ter uma boa performance em carreira. Mas a reflexão é um pouco diferente. Eu aprendo muito com os meus clientes, né? Então, boa parte das pessoas vem bater um papo sobre carreira e a gente descobre que, no fundo, o descontentamento começa na nossa vida pessoal. Então, quando alguém me pergunta por que alguém que trabalha com carreira há tanto tempo começa a olhar, por exemplo, para bem-estar financeiro ou para a vida pessoal, é porque não tem jeito. 80% das pessoas que sentam aqui comigo, quando a gente começa a observar que ela quer uma modificação na carreira, que ela quer... algo na vida profissional, a gente começa a observar que esse algo está faltando na carreira dela, na vida pessoal dela. Boa parte, né, das empresas que a gente mentora, o grande desafio do empreendedor é que muitas vezes ele quer que o negócio dele dê coisas que quem deveria estar dando para ele é a vida pessoal. Ser reconhecido, ser amado, ser aplaudido, qualidade de vida. Vamos combinar que nossa carreira... as nossas empresas, elas têm que colaborar com o mundo, não, e não exatamente sanar os nossos buracos existenciais. Então, também é revisitar até a noção de propósito.
Pois é, sempre o propósito como fundo de tudo. Mas quando a gente fala competência, e bem interessante isso que você falou, porque a gente sempre pensa no lado profissional, e competência é algo que a gente adquire, aprende, desenvolve, treina e tal. Agora, eu posso, então, desenvolver uma competência para ser um bom marido, por exemplo? Eu posso desenvolver uma competência, eu posso chamar isso de competência para ser uma boa esposa, para ser um bom namorado? Competência para ser um bom amigo? Essa palavra cabe também nesse momento aí? Você acha que ela vai ser uma alinhada da ética, ou seja, desse propósito de fundo?
Sem dúvida, e os nossos maiores desafios estão nesse lugar. Né? Ser companheiro de alguém, esposa de alguém é um desafio. Ser mãe, né? Ser pai é um desafio. Então, muitas vezes, quando eu estou conversando sobre carreira ou sobre negócios com um cliente, ele fala, mas eu não sei fazer isso, né? Eu não sei fazer aquilo. E a gente olha que a vida pessoal já nos convidou a aprender aquilo. Outro dia eu estava com um cliente, ele trazendo assim, não, mas aí eu tenho que agradar o chefe, a equipe, ao cliente. Eu falei, minha vida pessoal, não tem a sogra, não tem a esposa, não tem o filho, quer dizer, o que faremos de domingo? Né? Um domingo só para agradar vários núcleos. Então, a visão integrativa, que foi sua pergunta inicial, Irineu, está relacionada a isso. Talvez a gente não precisasse separar tanto. Ah, eu tenho aqui, eu vou desenvolver competências para o trabalho, que eu aprendo na minha vida pessoal, eu não posso levar para o trabalho e vice-versa. Então, esse olhar que esse próprio momento de isolamento social acabou nos provocando, porque a gente foi, né, para o tal do home office, quer dizer, a gente foi para o trabalho para dentro de casa. E aí tudo começou a fazer sentido ou não para algumas pessoas.
Pois é, eu sei que a sua competência está muito ligada à gestão. Eu até tenho um convidado que esteve aqui, o monge Maurício Donke, onde a gente ele traz isso aí, é a gestão da espiritualidade. Quer dizer, a gestão do afeto, a gestão do namoro, a gestão da família. Porque as famílias, às vezes, falam assim, pô, mas a gente sempre se amava, era uma coisa muito legal, mas começa a falhar a gestão, daí vira um caos. Então, é esse tipo de competência, vamos dizer assim, que o integrativo dá. Ó, a gestão de vários aspectos da vida de um, da vida do outro e da vida do nós, é isso, integrativo?
Isso. E aí a gente pode até citar Mohan aqui, com a visão sistêmica dele, mas é isso mesmo. Quer ver uma competência que a gente trabalhou bastante? Resolução de problemas complexos. Aí geralmente a pessoa olha para o trabalho dela, aí fala assim, não, vamos fazer um exercício anterior, para depois a gente olhar para o teu trabalho. Como é que você está fazendo, por exemplo, a gestão de dois recursos extremamente limitados que a gente tem na nossa vida, mas é que esses recursos, quando a gente aprende a lidar com eles, a coisa fica legal, que é tempo e dinheiro. Então, não tem nada mais complexo do que fazer gestão financeira e de tempo. Tempo eu só tenho 24 horas, eu não tenho como inventar, como aumentar isso, e dinheiro, né, tem lá, é uma questão bem limitadora, né, que quando passa do zero, vai pro vermelho e a gente sabe o que acontece. Então, aí eu preciso fazer essa gestão atendendo demandas, as minhas demandas, as demandas da minha casa, as demandas dos meus filhos, as demandas, são várias demandas que tem que caber dentro de 24 horas, dentro de um orçamento financeiro. Isso é um problema complexo, isso demanda pensamento crítico, tá vendo? E eu tô aqui citando as habilidades que estão no ranking do Fórum Econômico Mundial, só que a gente acaba não entendendo como elas agem. Eu gostei, o trecho que você trouxe agora do Tony Garrido. Você lembra a última frase? Solução, né? Tem muito a ver a frase que você trouxe, e a gente nem combinou, com desenvolvimento de habilidades e de competência.
Pois é, você falou um negócio aí que dói na alma de todos nós, né? Essa combinação de tempo e dinheiro. Você recebe o salário lá, o seu cachê no início do mês. Poxa vida, e não dá para esticar esse dinheiro. Não é que não dá para esticar esse dinheiro, é que a gente gastou por antecipação, né? Aí tem 30 dias, o salário vai até o dia 20. Essa competência de gestão dos dois recursos. Olha, um recurso é imanente, ele está aí, ele corre atrás de você. O outro você tem que correr atrás dele, mas tem que ser um bom gestor. Do tempo, porque o tempo não é dinheiro, mas dependendo do que você faz no seu tempo, certo? E o dinheiro que você tem acaba. O tempo não acaba, mas é a mesma medida todos os dias. Vai depender do uso. Tem uma coisa assim, muito legal falando de dinheiro também, do Vinícius, que eu gosto. Dinheiro foi feito para ganhar e para gastar. Mas tem o como ganhar e o como gastar, senão é um problema, né?
Eu achei legal você trazer uma questão de tempo, porque esse tempo, essa relação com presente, passado e futuro é muito confusa na nossa mente. Aí a gente poderia até olhar pela neurociência, mas vamos ficar por aqui mesmo nas competências. Então, assim, como é que eu extraio os aprendizados do passado para ter ações no presente, para eu garantir um futuro de qualidade? E quando a gente não tem muito essa relação, que é o exemplo que você trouxe, eu gasto antecipado, esqueço, né, que eu vou ter uma longevidade lá para frente, a minha vida produtiva termina antes da minha vida, exatamente. Então, eu preciso pensar nesse futuro, mas agir no presente, trazer experiência do passado. E tem gente que troca, né? Ela quer viver no passado, ela tem medo do futuro e se ausenta do presente. Isso é, essa relação com o tempo é uma competência muito, muito, muito necessária.
Pois é, essa é a coisa mais pensada. Como as pessoas estão ausentes do presente. É essa pergunta que tem que ficar para você que está ouvindo a gente. Você está presente? Atenção plena? Você está naquilo que você faz? Você está na conversa que você está estabelecendo agora com alguém? Você está com você? Você sabe onde é que está a sua cabeça agora? Onde é que está seu pensamento? Está ligado a um pouquinho de objetividade? Não estou tirando toda essa ilustração simbólica, que é muito boa, né? As referências que a gente tem, a herança que você tem, o conhecimento que você tem. Mas também tem a ilusão que está aí no meio disso tudo também. Tem coisas que você não transporta para o presente e não vale a pena trazer para hoje. Tudo bem, a sua imaginação em relação ao futuro, sonho, esperança, porque isso te ajuda a projetar. Mas tudo isso tem que estar no hoje. Se não tiver no hoje, não tem legado, não tem futuro. E passado, daqui a pouquinho é passado. Você sabe, Rebeca, eu estava vendo outro dia uma neurocientista falando, você deve ter bem esse estudo, mas vale a pena compartilhar aqui, antes da gente fazer a primeira virada. Diz que a gente precisa lidar com algo muito curioso. Em questão de 2 ou 3 segundos, tudo vira passado, que é o tempo do cérebro. O cérebro é um grande processador, um grande editor. É como se fosse o Tiago que está cuidando do programa aqui. Ele pega a Rebeca, pega o Irineu, o Ulisses está não sei o que lá, tem a rádio, tem mais não sei quem que vai entrar. Então ele está juntando todas essas informações para colocar nessa mesma objetividade. Mas isso leva um tempo, aquelas frações de segundos. O cérebro também leva esse tempo. Então a gente já vive no passado, porque tudo que você faz é entendido depois de 2, 3 segundos. Então, você não precisa alongar mais do que esses 5, 3 segundos e ficar muito tempo lá atrás, 1 ano. Se você lidar com esses segundinhos, você já está lidando com o presente. Lide com o presente, né?
E olha, falando desses segundinhos, eles também são primordiais, porque muitas vezes a gente vai dar uma resposta não adequada, e se você der uma respirada de 3, 5 segundos, dá tempo daquele pedaço mais inteligente, né? Mais elaborado da mente, pensar no futuro. Então tá, tem hora que a gente tem vontade de mandar alguém para aquele lugar? Tem, quem já não sentiu isso? Só que entre eu sentir a vontade e fazer, né, um desrespeito ao outro, por independente do que ele tenha feito, essa questão de segundos me ajuda a lembrar. Olha, né, o ônus que eu vou ter se eu fizer isso. Aí eu não faço. Mas é segundos, é aquela respirada de, né, falar, tá, o custo é maior. Então, habilidade de pensamento crítico, que é a número 1 do ranking do Fórum Econômico. A questão de eu saber que tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Né? É a que eu espero? Ou é uma que eu vou, às vezes, passar 1, 2, 3 anos? Isso vale para compras também. Eu estou com muita vontade de comprar algo. Respira. Né? Realmente a gente precisa daquilo? Realmente a gente precisa daquilo? Realmente você tem, está no seu planejamento financeiro, está na sua condição financeira? Então esse ato de respirar ajuda a gente a se relacionar com o passado, que é o que você estava falando, mas também eu consigo me relacionar com as consequências futuras.
Ô, Rebeca, eu vou fazer uma passagem aqui, mas eu quero depois, nessa segunda parte da nossa conversa, a gente concentrar um pouquinho nisso que você trabalha, essas competências em várias áreas, para tentar ajudar as pessoas aí, colocar, não vou dizer colocar na caixinha, porque não é para ficar fechado, mas colocar assim, organizar, que cada um é especialista em si mesmo, com a sua orientação, como é que é essa saída para uma vida integrada. E você falando do tempo, além dessa coisa do tempo de pensar antes de falar, ouvir 2 vezes antes de falar 1, a gente quando está nervoso, ansioso por qualquer coisa, o pensamento acelera, e é o que você falou. E aí a gente respira mal. Respirar, quem consome a maior parte do oxigênio que a gente respira, que é a energia, é o cérebro, pela quantidade de processamentos que ele faz. Então, quando se fala isso, por isso que tem tantas práticas meditativas orientais, não é só uma técnica de esperar o tempo. Você tem que respirar fundo, porque aí você oxigena as áreas do cérebro e dá tempo para esse raciocínio crítico. Ou seja, você alimenta o cérebro, porque por causa da ansiedade, por causa do nervosismo, por causa daquele estresse, ele consumiu tudo. Então você precisa abastecer para você não fazer besteira, não é isso? É mais ou menos isso. Eu gosto de falar coisa bem simplória, até porque eu não sei ser outra coisa senão simplório, eu não estudei, né? Mas é isso, né? Eu preciso alimentar da combustível para o cérebro para ele funcionar direito. E se eu percebi que eu estou nervoso, qual que é o alimento do cérebro? Ar. Oxigênio,
isso.
Certo?
Isso. Vamos complementar com mais 2 alimentos? Vamos dar o kit completo antes de terminar o bloco? Respiração, ok, oxigênio é o primordial. Segundo, Irineu, alimentação, né? Querendo ou não, a gente é um ser biológico. As nossas emoções dependem muito da nossa alimentação, porque pensar também demanda energia. Então, qualidade e quantidade de alimentação, né? Terceiro, né? Então, olha lá, ar, alimentação. Terceiro, sono. Uma mente cansada não pensa. Ninguém exalta. Se as pessoas acham que só beber com sono fica mal-humorado, vocês precisam me ver com sono, como é que eu vou ficar mal-humorado? E meu com sono, como ele vai ficar intransigente, né? E o mais legal pra gente ter os quatro, olha, ar, alimentação, sono, prazer. O nosso cérebro é um dependente químico de hormônios positivos, como dopamina e ocitocina. Então, se nas últimas 24 horas...
Opa!
Você não teve bom sono, boa alimentação, não está respirando direito, não teve momentos de prazer, você é muito assertiva. Atrás de dopamina, de ocitocina, de hormônios positivos. Então, são esses quatro alimentos para a gente conseguir ter um pensamento saudável.
Então, Rebeca, vai ter um prazer agora com um golinho de café. A água abre a janela, você aí também. Respira fundo, você da sua janela. São vários prazeres. Estético, a natureza, olhar o céu, as nuvens, a chuva, seja lá o que for. Uhum. Respira fundo esse ar, isso já vai te dar prazer. Isso já vai te alimentar com bom oxigênio. Vai lá para a cozinha, vai lá comer uma fruta também, se for possível. É isso aí. Dá esses prazeres que depois você vai ter competência para lidar com o ambiente complexo lá fora. É sobre isso que a gente volta a falar já aqui com a Rebeca Toyama, da Academia de Competências Integrativas. No papo com a gente hoje, vamos falar sobre planejamento estratégico para a vida já com você. Bom estar com você nessa manhã e pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Eu, por causa do horário, é claro, tem muito noticiário pesado, notícia ruim, notícia brava, politicagem, treta por aí. E a gente aqui também dá uma olhada nas notícias, porque a gente não fica fora desse mundo. Você é que vai ter, é isso aí, o seu filtro crítico para saber o que é notícia importante, o que não é, o que pode impactar a sua vida, olhando agora aqui para o portal da CNN, deixa eu ver o que é que diz. CPI ouve ex-secretário de comunicação da presidência, a CPI da Covid, que é isso que tomou-se ontem esse papo, e ele fez algumas declarações bastante contundentes tempos atrás, por isso foi convocado, a respeito do ex-ministro Pazuello, atribuindo ele a incompetência ao ministro e sua equipe pelo atraso nas vacinações e tudo isso. Enfim, está lá respondendo da CPI, que procura apurar as responsabilidades pelo que fez e pelo que deixou de fazer o governo no enfrentamento da pandemia. Arco de ponte com 40 metros de altura é transportado por barcos na Holanda. As maravilhas da engenharia, tá vendo como as pessoas encontram possibilidades para encontrar boas soluções? Reabertura de países deve ajudar ações do setor esportivo. É isso aí, alguns países que vacinaram todo mundo já começam a retomar, Brasil parcialmente, em alguns lugares também, eventos híbridos e tal. E conforme a vacinação chega, a gente sabe que a vacinação, olha, você que já foi vacinado, não é uma blindagem total não, viu? Tem mais de 200 pessoas que, mesmo tendo sido vacinadas com as duas doses, contraíram a Covid. Mas é a melhor porta de defesa. É a melhor porta de defesa. Como aquela cientista falou, é o goleiro. O goleiro tá ali. Se chega uma bola, ele defende. Outro chuta rapidinho, ele defende. Agora, se todo mundo ficar, ou seja, se tiver muito contágio, muita gente querendo ir pra rede, chutar a bola, aí o goleiro só não dá conta. Então, é importante esperar a vacinação. Daqui a pouquinho a economia volta. Continuando aqui no portal CNN, Barra Torre critica falas de Bolsonaro e defende veto a Sputnik. Pois é, a Anvisa votou contra, por enquanto, a Sputnik. Quina de São João pode pagar 170 milhões. Quem será que vai ter a sorte aí, hein? Reações nucleares aumentam em câmara inacessível de Chernobyl. Temos que continuar lutando, diz a primeira brasileira vacinada contra a Covid. Pois é, a primeira brasileira é a enfermeira E através das enfermeiras é que a gente, dessa enfermeira também, a gente homenageia todas as enfermeiras e enfermeiros que estão hoje celebrando o seu dia, trabalhando duro, trabalhando no front, trabalhando na linha de frente. Nossa homenagem a todas as enfermeiras. Roberta traz mais um destaque pra gente agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Num país em que 6 em cada 10 pessoas são obesas, segundo o IBGE, e num mundo que deve ter 2,3 bilhões de adultos com a mesma condição até 2025, uma pergunta permanece. O que leva as pessoas a se tornarem obesas? Um estudo da Universidade de Indiana mostra que uma proteína presente no estômago pode ser a chave para desvendar esse mistério. Apesar dos resultados animadores feitos com animais, os pesquisadores ressaltam que é necessário fazer mais testes até ter certeza da ação da proteína em relação à obesidade em humanos e, então, sugerir tratamentos a partir da conclusão. Recentemente, um medicamento para diabetes mostrou resultados satisfatórios quando analisado para combater a obesidade. Nos testes, o remédio ajudou pacientes a perder até 20% do peso corporal, aliado à dieta e exercícios.
Poxa vida, eu adoro assim quando vem essas pesquisas que tiram todas as minhas culpas. Ai, 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 daí eu não tenho culpa de ser gordo, não tenho culpa de ter essa cara cansada, proteínas, pois é, mas enfim, você que consome tudo isso, por isso que a gente vai tratar aqui já já com a Rebeca Toyama, como é que você pode organizar, ter uma vida bem equilibrada, quais são essas competências para muito bem desse recurso fantástico que é a vida. Que a gente chama de auto-engano, ela cria lá um modelo de proteção e não vê às vezes que é preciso também mudar as regras, porque o mundo muda, você tem que ficar mudando as regras. Antes de devolver aqui o papo para a Rebeca, quero dar mais um bom dia para essa gente maravilhosa, essa gente varonil, essa gente que acorda cedo, essa gente que chega junto aqui, está na primeira fila do Feliz Dia Novo, a Silvia Canuto, Douglas José Nogueira. Aproveite esse presente, é isso aí, Douglas. Neco Ribeiro, olha o Neco aí, ó. Depois assisto o restante, diz que está na praia. Ele foi um dos formados pela Rebeca. Elizabeth Brandão, uma quarta-feira abençoada a todos. Obrigado para você também. Ailton Bolinhari, olá. Aí aproveito. Rose Francisco, feliz. Seja todo dia, isso aí, todo dia, dia de ser feliz. Tudo está caro, menos nosso salário que não aumenta. É isso, Emerson, é isso. Nosso salarinho aqui não rende, né? Thalita, Mary Gonçalves, Mike Henrique, gente boa, gente que acorda cedo, gente que aparece para dar bom dia, Avenida Miranda, Antônio Carlos Pellegrino. Deixa eu voltar aqui para o nosso diálogo nutritivo com Rebeca Toyama.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Rebeca Toyama, vamos voltar para o nosso papo aqui, falar das competências integradas aí que nós precisamos ter. Aproveitar esses minutos aqui desse segundo bloco para você dar uns toques assim. Todo mundo tem lá um seu jeito meio desorganizado, meio caótico, mas as pessoas cuidam mais ou menos. Ah, eu preciso comer na hora certa. Ah, eu preciso dormir. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso. Todo mundo sabe o que precisa. Por que será que as pessoas não fazem? Que dica você dá assim? Olha, gente, começa a organizar a sua vida a partir de tal ponto. Seja a nossa mentora a partir de agora aqui, de quem está nos ouvindo, para que a gente tenha uma vida, né, competências integradas aí para a gente ser mais feliz, mais produtivo e tudo mais.
Vamos lá. Primeiro de tudo é a gente saber onde a gente quer chegar. Quando a gente fala de aprendizagens ativas, que é eu entender o que eu tenho que aprender para chegar onde eu quero chegar. Então tá, é eliminar 20 quilos, é juntar seu primeiro tanto de dinheiro, é mudar de emprego, é mudar de casamento, enfim. Ter muito claro onde é que você quer chegar, porque a primeira coisa que a nossa mente precisa é desse ponto, né? Se é Roma, é Roma, se é Paris, é Paris, se é Tibete, é Tibete, mas tem que ter um ponto. Senão a nossa mente, ela vai gastar aquele mesmo tanto de energia que a gente falou no bloco anterior, mas não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos levar a um quadro de ansiedade, de depressão. Então é importante a gente ter clareza de onde a gente quer chegar para a nossa mente olhar para algo. E lembrar que a gente tem autonomia para trocar isso depois, mudar de rota, que a gente não pode deixar a nossa mente desorientada. A partir disso, né, a gente vai buscar, né, a gente vai buscar uma coisa que a gente chama de chave aqui dentro. Então, o que é essa chave, né? Sobre que a chave para a felicidade, né? Peguem aí um papel e anotem a receita da chave da felicidade. A gente precisa entender quais conhecimentos, esse ser de conhecimento, o que eu preciso aprender para eliminar os 20 quilos, juntar meu primeiro 100 mil, meu primeiro milhão de reais, enfim, né? Na sequência desses conhecimentos, é claro que eu não vou só buscar ele meu, a gente precisa honrar o que a gente tem. Pessoas maduras como nós, né, já tem muito conhecimento, então a gente também não pode jogar tudo fora e achar que tudo que está novo, como você abrir um programa, porque agora é tudo digital, eu vou desconsiderar toda a minha jornada analógica. Não, conhecimento é conhecimento e a gente tem que honrar o que a gente sabe. Na sequência vem as habilidades. Então, o que eu sei fazer? É muito mais fácil chegar onde você quer chegar agregando o que você já sabe. Então, olha lá. Primeira receita, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades que eu desenvolvi ao longo da vida, e aí tem as atitudes, que é muito legal esse seu trabalho todo dia aqui de manhã, que é o quê? Desenvolver atitudes positivas perante a vida. Eu posso ter muito conhecimento, eu posso ter muita habilidade, mas se eu tiver uma atitude desagregadora, uma atitude pessimista, o custo é muito mais alto, eu não consigo sair do lugar. Então, para eu chegar em qualquer lugar que eu queira chegar, eu vou ter que ter o que eu conheci e aprendi na escola, aprendi na faculdade, as habilidades, as atitudes. Mas aí tem o V, né? Que eu falei assim, vamos ter uma chave para a felicidade, uma chave para chegar onde a gente quer chegar. Aí eu vou ter meus valores. Para isso tudo valer a pena, tem que respeitar, né, o que eu tenho aqui dentro, o que me é importante. Para alguns é liberdade, para outros é amor, para outros é segurança, enfim. Mas a gente tem que fazer tudo isso sendo a gente mesmo. Não dá para querer fazer isso em cima do que o meu vizinho acha legal, né? E aí, experiência, o último E, né, que é para formar o chave, é a nossa experiência, né? A gente tendo clareza do que a gente já sabe fazer, né, de tudo que a gente dá. Então, eu já sei fazer isso, por exemplo, no núcleo familiar. Eu posso aplicar isso no meu trabalho. Nossa, eu já sei fazer isso porque eu atuei no terceiro setor e eu sei fazer isso. A gente pode. Então, quando vem a palavra integrativa, é fazer toda essa reunião, né, de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências e colocar elas em direção ao que eu quero chegar. O Irineu quer coisas diferentes que a Rebeca quer, o nosso amigo quer outras. Então, com essa clareza, eu consigo reunir toda a minha energia, conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiências, para chegar lá. É, e aí eu ganho velocidade, aí eu ganho qualidade nessa caminhada.
Pois é, são várias coisas que parecem básicas, mas a gente precisa treinar e ter esses eixos presentes a cada manhã, a cada dia. E ainda mais a gente está com um mundo que solicita tanto e a pessoa perde essa ordem natural que ela tem que ter para o seu funcionamento. Porque todos os dias você se prepara para algo e a cena muda. Então você precisa ser flexível também. E como ser flexível sem fugir dessas competências básicas, porque essas competências, né, Rebeca, elas não mudam. O mundo muda, vai ser disruptivo, vai disruptar, disruptura, tudo vai desromper, vai sempre ser mudanças. mas algumas estruturas humanas, elas continuam base e são flexíveis para você se adaptar. Afinal de contas, de onde a gente veio, olha só, a gente é altamente adaptável, a gente tem uma cabeça, como você estuda esse aspecto, né, Rebeca? A nossa neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro se adaptar, de mudar e de descobrir novas competências em qualquer fase da vida. A gente precisa lembrar isso, porque tem gente que se abandona. A gente fala isso quando a gente fez os encontros de futurabilidade, né, Rebeca? As pessoas se abandonam. Quer dizer, o seu cérebro, ainda que o físico da gente, ainda que o meu cabelo fique branco, ainda que algumas possibilidades eu perca um tônus muscular, o cérebro é o músculo, sei lá como é que chama o cérebro, que ele pode sempre, durante quanto você estiver presente utilizando ele, ele se adapta, porque ele é um grande gestor. Então, se você não se abandona, você adquire as novas competências para qualquer circunstância, para qualquer tempo, é isso?
Exatamente, a gente está agora vivendo, né, um momento de olhar para a longevidade. Então, antes era mais fácil, terceira idade, né? Você pegava acima de 60 anos e punha todo mundo num balaio só. Hoje não, hoje a gente tem que olhar que quando a gente chega, né, aos 60, e provavelmente vamos viver até 90, 100 anos, então a gente tem que começar a preparar não só a nossa qualidade de vida financeira para essa fase, mas também como é que eu vou, né, com estilo de vida. Esse mês, né, eu ganhei um presente. Geralmente os meus clientes, né, quem atende há 20 anos, eles chegam com os filhos para falar: Rebeca, me ajuda, né, planejar a vida desse moleque. Só que esse mês eu ganhei uma mãe de 77 anos. Chegaram e falaram assim: olha, eu quero que você planeje. Ela ficou viúva, ela perdeu o esposo, né, nesse cenário que a gente está vivendo. E ela está falando de propósito. Ela quer saber qual é o propósito da vida dela agora, aos 77 anos. E aí, Irineu, assim, eu fui descobrir um universo lindo, lindo. Daria aqui uma manhã para gente. Então, o Brasil tem se movimentado bastante com políticas sobre longevidade. Né? O mundo tem olhado muito para isso. Então, a OMS, a ONU. Então, a gente precisa ter um olhar, sim, quando a gente fala de competências para o futuro, é isso.
Né? É isso aí.
Como eu vou ter qualidade de vida, no estilo de vida saudável, quando eu for maduro.
Olha só que bacana, então, aí para a gente fechar com essa historinha bacana, para você falar aí para perto, quem está perto de você. A pessoa com 77 anos foi tentar organizar um projeto de vida, foi tentar pensar o seu projeto de vida com uma mentora, com uma visão. Isso é muito bonito. Ô, Rebeca, para encerrar o nosso papo aqui, queria que você desse uma dica de alguma coisa que você leu, que te nutriu, que alguém queira aproveitar. Dá uma dica para a gente, sei lá, de qualquer coisa, livro, filme, documentário, o que você quiser.
Então, eu vou dar duas. A primeira é um livro e um filme. O livro, eu até em cima da nossa conversa de hoje, eu queria sugerir, ele não é muito novo, mas vale a pena. O Quarta Revolução Industrial, que é escrito pelo Schwab, né, o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele vai ajudar as pessoas a entenderem muito do que a gente falou hoje aqui. Mas eu tenho um capítulo favorito lá, que foi quando eu fiquei fã dele. No final, quando ele fala assim, só existe um caminho para a gente resolver tudo isso, que é integrando as quatro inteligências. Então, eu vou integrar a minha razão, a minha emoção, né? Lá ele vai chamar de inteligência inspirada, mas a gente está falando aqui da inteligência espiritual e a saúde física. Ele fala assim, a gente não vai conseguir superar todos os desafios da raça humana se a gente não investir em corpo, mente, espírito e emoção. Olha que bacana, eu fiquei fã dele.
Né? É isso aí, a Quarta Revolução, o livro.
Isso, e o último, quem ainda não assistiu, Raya e o Último Dragão. Desenho da Disney, né? Assim, quem tem filho passa por isso, mas não só por isso. Mas, Irineu, uma aula sobre a importância da gente refletir que talvez a gente esteja sendo um pouco mais bélico do que talvez precisássemos para resolver. Então, entre vários ensinamentos, o desenho traz a importância da gente entender a raça humana como uma grande comunidade para resolver os seus desafios, ao invés de ficar na disputa, na competição. Também, para quem gosta de temas como o feminino, o resgate do feminino saudável, da liderança feminina saudável, que não é aquela que bate na mesa, é aquela que cuida, que acolhe. Aí você tem a sua mãe, né, como grande exemplo, né, como é de um bife, né, para X filhos. Esse é o feminino. Então, a segunda dica, para quem ainda não assistiu Raya e o Último Dragão, principalmente com esses últimos acontecimentos aí lamentáveis no meio de uma pandemia, a gente está tendo tanto conflito ao redor do mundo, né?
Muito bom, Rebeca. Muito obrigado por você vir aqui para o Papo Nutritivo, pela contribuição que você traz para a minha vida aqui, para todos nós do programa, para o programa e para todo mundo que nos ouve agora ao vivo e depois vai ouvir no podcast. Você sabe que eu comentei ontem, celebrei ontem, em 3 meses, nesse novo formato, já tivemos 32 mil downloads dos nossos podcasts, sem investir dinheiro, porque a gente não tem, sem patrocínio, porque a gente não tem, com a colaboração de pessoas como você e de nossa equipe aqui, que está seguindo segurando a onda, porque isso é propósito. Está aqui, já passou aqui, você quer procurar a Rebeca Toema, está aí, academiaaci.com.br. Você dá um Google aí, você vai encontrar lá no Instagram, no Facebook. Muito obrigado, um feliz dia novo para você, Rebeca.
Beijo a todos, obrigada pela oportunidade. Parabéns,
Guilherme. É isso. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, pior do que não lerem um jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no último portal para dar um passeio nas notícias, ver se pintou alguma coisa diferente daquilo que a gente está fazendo nessa última hora. Olhar aqui para o Jornal do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, pré-candidato de Bolsonaro. Castro mira em Freixo e defende chacina de Jacarezinho. Freixo contra-ataca. São discussões sempre lamentáveis. Pandemia em alta, inflação e fim de auxílio pioraram a recuperação do Brasil, diz economista. Custo de despesas básicas sobe 30% acima da inflação e corrói orçamento. Câmara aprova projeto que combate o superendividamento de consumidores. Quem é que não tem boleto acumulado aí, né? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz o último destaque aqui de hoje do Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Unesco apoia o movimento que busca quebrar as patentes das vacinas contra a Covid-19 por considerar que a iniciativa pode salvar milhões de pessoas e servir de exemplo para o futuro da cooperação científica. A Covid-19 não respeita fronteiras. Nenhum país estará seguro até que a população de todos os países tenha acesso à vacina, ressaltou um comunicado. A campanha pela quebra de patentes das vacinas responde à convocação conjunta que Unesco, OMS e ONU fizeram em outubro de 2020. A Unesco, na nota, lembra que pesquisadores chineses fizeram sequenciamento do novo coronavírus em 11 de janeiro de 2020 e o publicaram online, possibilitando que cientistas alemães desenvolvessem um teste de detecção que foi compartilhado pela OMS com os governos de todo o mundo.
Pois eu também sou muito a favor da quebra de patentes, justamente nesse momento que a crise é mundial, atinge a todos, até porque não existe propriedade sobre o conhecimento, sobre a ciência, todos os bens da cultura, todos os recursos são da natureza, que são explorados por nós humanos, todo o conhecimento acumulado é de históricos da nossa civilização. A gente não chega a uma descoberta por eureka, assim, cai na hora, não. É o desenvolvimento de muitas pessoas. Então, que a gente quebre a patente e outros outros recursos da humanidade, além do conhecimento da cultura, também sejam assim. Eu quero fechar aqui, então, nessa nossa parte de transmissão, para as rádios, dizendo aqui que eu admiro as pessoas que acordam de manhã com alegria no coração. Têm a coragem de levantar depois das quedas. Não precisam de elogios nem de aplausos. Sabem falar, por favor. Sabem pedir desculpas. Não se envergonham de dizer eu te amo. Eu admiro pessoas que têm coragem de persistir, mesmo depois de receber um não. São sensíveis e se emocionam com a dor do próximo. Sabem que um abraço vale mais do que mil palavras. Compreendem que um exemplo vale mais do que mil conselhos. Sabem sorrir para as crianças. Eu admiro você que tem a humildade para estudar e para aprender. Procura as respostas, mesmo quando elas estão escondidas. Sempre quer fazer o melhor. Não desiste de lutar, apesar de todos os desafios e obstáculos. Você que reconhece que não sabe tudo. Eu admiro sua busca por fazer o que a sua alma pede. Eu admiro você que, com humildade e dedicação, faz a vida acontecer. Você é meu herói, você é minha heroína de verdade. Faça por merecer. Só os heróis e as heroínas da vida fazem acontecer as mudanças necessárias para os outros, para si e para a humanidade. E assim, continuando, você tem tudo por merecer, tem tudo por conquistar. Eu admiro você. Adaptei aqui de um texto de um convidado que não veio ainda, estou esperando uma brecha na sua agenda, do Roberto Chiniachik, que é um dos pioneiros aí nesta linguagem de motivação mais popular que a gente tem nos últimos 30 anos no Brasil. Setup aqui do Feliz Dia Novo é de Ulisses Galucci, da GECOM, que também produz o seu evento. A produção da Onion Media por Tiago. Apresentação Roberta, pesquisa Isidro. E transmissão para as rádios através do Davi Aguiar, da Rádio Positiva. Faça parte você também desta rede conectada à boa atitude. Transmita aí na sua rede, transmita no seu grupo, e se quiser transmitir pela sua rádio também, fale com a gente. Feliz dia novo, feliz dia todo, e a Roberta conta pra gente agora quem é que vem amanhã.
E vamos fechando o programa de hoje, mas tem uma hora extra ainda aqui com o Irineu no chat, fique por aí. Tudo que você ouve aqui fica guardado no Irineu Toledo do YouTube e no Facebook, e em todas as plataformas de podcast. Amanhã aqui, vamos ter a presença de um dos campeões de audiência entre os pioneiros das palestras motivacionais. Mais de 3 milhões de pessoas em suas palestras nos últimos 30 anos. Esperamos você aqui ao vivo, às 7:30 da manhã do Brasil, ou a hora que você quiser nas plataformas. Feliz dia novo e até amanhã.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa.